Bom dia, Demar. Bom dia, Ida. Bom dia, Laura. Bom dia, comunidade lagoense.
Tudo bem, seu Gentil?
Tudo bem, Ademar, tudo tranquilo, estamos na peleia aí.
Trabalhando bastante.
Trabalhando bastante, sempre faz parte da vida da gente lutar pelos dias melhores para a comunidade de Lagoa Vermelha.
Verdade. Meu caro Alaoro, muito bom dia, obrigado pela presença.
Muito bom dia, Ademar, ouvintes da Lagoa, meus colegas partidários.
Isso. Ida, bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. É um prazer estar aqui. Bom dia aos meus colegas de bancada.
Maravilha. Seu Gentil, PT largou na frente em termos de definição aí de pré-candidatura. Eu digo pré-candidatura porque depois a convenção é que vai homologar a candidatura a prefeito de Lagoa Vermelha do PT.
Com certeza, Ademar. O PT, ele trabalhou para chegar a esse momento, né? Nós trabalhamos para chegar nesse momento aí, sempre almejando candidatura própria, né? Porque o partido, na verdade, nós não temos vereador, mas o Partido dos Trabalhadores sempre teve atuante em Lagoa Vermelha, né? Buscando recursos para a comunidade e trabalhando para chegar esse momento, nós colocar candidato próprio.
É, eu cheguei a comentar, até foi na segunda-feira, no programa Lagoa Debate, que o PT aqui em Lagoa Vermelha, ressurgindo das cinzas. É uma alusão, assim, no sentido de ilustrar o que foi o PT. Foi forte, tempo do Idalécio Vitor Moreira, Altamir da Silva foi vice-prefeito, Ari Bernardi, etc. E depois o partido se acomodou, se encolheu, meio que se apagou. E agora ele ressurgiu aí com o seu Gentil na presidência e ressurgiu com força.
Pois é, Ademar, é o seguinte, né? Eu até vejo, por exemplo, até escutei a entrevista do
Volpato.
Do Volpato ali, eu acredito que essa palavra ressurgiu das cinzas.
Meia forte.
O PT sempre esteve presente em Lagoa Vermelha.
Sim.
E quero recordar a memória das pessoas que às vezes parece que uma parte se esquece, né?
Sim.
Eu tô há 20 anos aqui em Lagoa Vermelha, graças
Já
a Deus.
Já há 20 anos?
É. Graças a Deus. Sei o que é Lagoa Vermelha quando a gente chegou aqui, e graças ao governo do PT, o presidente Lula, a Dilma, Lagoa Vermelha ressurgiu. Isso nós temos que dizer, né?
Verdade.
Porque não tinha o que tem hoje, né? Graças a um pontapé do governo federal. E hoje nós estamos aqui de novo.
E poderia citar a BR-470, Lagoa Vermelha, Barracão?
Olha...
Sonho centenário?
Olha, Ademar, eu acho que o povo tem que parar e pensar e analisar aonde que nós chegamos e por que que nós chegamos, né? Eu acho que as pessoas têm que começar, né, a refrescar a memória e pensar, né?
Sim.
Até, inclusive, aproveitando, Ademar, eu até não quero pedir licença para os ouvintes de Lagoa Vermelha, da Lagoa FM, e quero fazer um contraponto aqui de umas coisas, né?
Sim.
A gente tem o partido aqui, a gente traz recurso, tá aí os meus companheiros, né? A gente trouxe recurso para a saúde aí, em torno de 300 mil para a saúde, mais para a cooperativa nesse ano passado, né? E graças a esses recursos, aconteceu os mutirão de saúde aqui,
uhum,
né? Isso a gente conversando com o próprio secretário da saúde, né? Vamos colocar esse recurso, né? E às vezes passa por esquecimento, né? Não, uhum, sei se é esquecimento das pessoas, né? Isso aí não é colocado, né?
Uhum.
Muitas vezes a pessoa, porque tem um cargo político, eu acho que não devia descer, se apossar do que não é.
Exato.
Seu, né? Então, eu acho que a gente tem que... Hoje estamos nós passamos por uma situação que o governo federal mandava recurso inaugurando obra quase todos os meses aqui, mas tentando não contar de onde que veio o recurso. E nós estamos chegando de novo num outro governo federal do presidente Lula, e já começou a acontecer, né? vem os recursos federais direto do Ministério, porque o Partido dos Trabalhadores trabalha com recursos diretamente dos Ministérios. Uhum. Né? Que às vezes as pessoas não estão acostumadas, a gente até tem que dar o perdão, né? Uhum. Mas vamos colocar as coisas no lugar certo.
No seu devido lugar.
A agricultura familiar está aí, ressurgindo com os programas aí, né? Daí, às vezes, as pessoas se afociam dos programas, mas não sabem de onde que veio. A gente peleou para acontecer de novo o que aconteceu hoje. Está acontecendo no Brasil, né? Resistimos e coloquemos de novo um presidente que olha para essas... para essas políticas aí, né? Então, é isso que eu queria falar dele.
E agora tem a questão, aproveitando o embalo, aproveitando o gancho, como se costuma dizer.
Sim.
É, teremos recursos do governo federal dentro do PAC 2.
É? Sim, pois é, né? Demora, é o que a gente está...
E Lagoa Vermelha tem duas obras importantes.
Tem, pois é. Não é que nem eu já veio o recurso proposto ali de... um posto de saúde, né?
O chamado postão?
Postão também, que vai ser outro postão, né? Uhum. Então vamos, né? Agora a gente não pode admitir que os deputados que lutam contra acontecer um programa desse se apossidem desses recursos, uhum. né? Eu acho que vamos pôr as coisas no lugar, né?
Verdade.
A gente está lutando para isso, né?
É verdade.
Que as coisas, a gente tem que respeitar cada um o seu limite. Uhum. Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém. Agora, as atitudes erradas das pessoas, a gente tem por obrigação de cobrar, né?
Isso mesmo.
Então, é isso. Ainda mais, às vezes, um agente público que é eleito pelo povo aí, né?
Verdade,
então,
verdade.
Nós temos que cobrar a coisa, a transparência, né?
Verdade. Alaor, e daí? O que levou o Alaor Iscariote a colocar o seu nome à disposição para concorrer a prefeito de Lagoa Vermelha? A pergunta inicial.
É a pergunta chave.
É a pergunta chave.
Eu posso iniciar, Demar, com uma apresentaçãozinha?
Sim.
Para vocês me entenderem a história minha com o PT, por exemplo. Né? Eu migrei em 96, há 28 anos, para Lagoa Vermelha.
Vem de onde mesmo?
De Ibiaçá.
De Ibiaçá.
Sou agricultor. E já lá em Ibiaçá me filiei no Partido dos Trabalhadores.
Lá já fazia parte do Partido dos Trabalhadores.
Na década de 80, fim da década de 80, 88, 89, ali tinha uma seleção.
Uhum.
E em 92, se não me falha a memória, eu concorri a vice-prefeito lá, que nós tínhamos fundado o partido, Partido Novo.
Sim.
Né? E já participei das eleições, que na época o partido era novo e não conseguimos a eleição, mas foi uma participação importante, Ademar. Eu venho de uma formação, Adelar, de consciência de classe, sabe? De grêmio estudantil, de pastoral, de estudo bíblico, fiz teologia.
Fez teologia?
Uma formação para liderança. E a minha aproximação com o PT, pelo jeito que o PT trata a comunidade, pelo jeito que o PT enfrenta os problemas crônicos da comunidade. O PT se comunica um pouco mais. A gente fala ouvir, dialogar e construir. Essa relação de participação popular é uma coisa que me agrada. Né? E o PT, de fato, como eu falava primeiro, ele enfrenta os problemas crônicos das comunidades. Né? A habitação, o Bolsa Família, a fome, o desenrola, saúde, investe em saúde, agora há pouco você estava dizendo que do PAC 2, né?
Uhum.
Em educação, nós tivemos anúncio de 100 institutos federais, né? Somam 650.
Lagoa Vermelha não entrou nessa primeira leva?
Nessa primeira leva não entrou, mas nós
continuamos. Mas continua a luta.
Continua a luta, vai vir mais. O Lula quer chegar a 900. E com essa leva... foi para 750, né, seu Gentil? O Lula já construiu 750
institutos federais.
Institutos federais no Brasil. Né? E veio 5 para o Rio Grande do Sul, nós ainda ficamos fora, mas nós continuamos lutando pela educação, sim.
Porque, inclusive, estava e continua aí circulando um abaixo assinado junto à comunidade.
Isso, estamos trabalhando. Isso aí. Então, Ademar, aí vem a aproximação minha com o PT de Lagoa. Há uns 5 anos eu acabei por comprar uma casa aqui, me mudei para Lagoa, que eu morava no sítio.
Morava no sítio.
E nessa última campanha eu já trabalhei com o PT de Lagoa, uhum. a campanha do Lula, sabe? A avaliação do PT evoluiu para candidatura própria, né? E o PT olhou para mim, com essas minhas intervenção e participação, e sempre, Ademar, quando você adquire uma consciência, você, eu costumo sempre dizer que quanto mais você aprende, mais você pensa no próximo. Mas você entende que você precisa crescer junto com a comunidade. Que claro que alguns crescendo é bom, mas é muito melhor quando todos crescem, né? Então essa preocupação com o próximo talvez me levou ao PT daqui olhar para mim. E foi muito discutido isso, né, seu Gentil?
Isso.
Nós demoramos 2, 3, 4 meses até... Eu tinha alguma resistência. Mas você sabe, Ademar, que a gente precisa ter um pouco de tempo,
isso.
Tem umas características para você se dedicar. Se você é funcionário de uma empresa, ou se você tem que bater o ponto, você me entende? Se você tem um comércio aberto, é um pouco mais complicado. Então, quando cai para você, você tem que pensar para dizer um não. Uhum. E tem a hora de você participar. Eu já estou com 55 anos, né, Ademar? Daqui a pouco você fica esperando, 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 quando vê não tem mais perna. Então eu acabei por dizer o sim. É isso que eu vim fazer aqui na rádio hoje, né?
Uhum.
É, me comunicar com os ouvintes e dizer que, de fato, eu deixei o meu nome à disposição do partido.
Isso. Falou na questão dos problemas crônicos. Claro, já se articula num plano de governo, num plano de ação, está elaborando ou já tem elaborado. Na sua avaliação, já está há 28 anos em Lagoa Vermelha. Quais são os problemas crônicos de Lagoa Vermelha, na sua ótica?
É, a gente entende, Ademar, que por exemplo, a educação, né, a qualidade do ensino, sabe? É, e também já vamos aprofundar um pouco isso, sabe? Que não se resolve isso, na minha opinião, né, Ademar? Incriminando os trabalhadores da educação, condenando, sabe? Eu acho que a conversa, como eu te falei, sabe? Ouvir, discutir, valorizar, eu acho que o caminho é esse, né? Nós precisamos melhorar a qualidade da educação pública,
uhum.
A saúde pública, Ademar, entende? Que você cria equidade quando você oferece serviço público de qualidade. Se uma parte da população estuda num colégio bom, outra parte num colégio menos bom, você não está dando condições de igualdade para os cidadãos. Você me entende? E quando você investe em educação, em saúde, você está investindo em segurança pública, porque as coisas são interligadas. Você está investindo também em desenvolvimento social. Quando você aproxima o orçamento daqueles que mais precisam, porque você sabe, Ademar, o orçamento não dá para fazer tudo num ano ou num mandato, né? Os problemas são muitos. Então, nós não podemos errar as prioridades. Por isso é interessante essa conversa, essa participação popular que nós defendemos muito. Porque desta conversa vai sair as prioridades mais essenciais. E nós vamos colocar o orçamento público à disposição desses problemas que aparecem nessas conversas. E o PT tem história de enfrentar os problemas. Se o problema é não ter casa própria, então vamos atrás da casa própria. Você me entende, Ademar? Que às vezes a gente fica condenando o trabalhador, né? Você pega um exemplo de dois trabalhadores. Um tem a casa própria, o outro não. Você não pode exigir o mesmo crescimento dos dois. Você me entende? Um está gastando a metade do orçamento do que ele ganha com aluguel. Você me entende? Então isso passa a ser um problema. Se nós queremos que o trabalhador cresça, nós temos que dar condições para que ele cresça. Então nós temos que correr atrás da casa própria.
Uhum.
E esse jeito do PT de proporcionar crescimento na comunidade é um jeito solidário, entende? Que distribui e que ajuda, sim, no crescimento econômico da sociedade. Porque uma casa, você precisa de um projeto, você precisa de um pedreiro, de um pintor, de um encanador, de um eletricista. E essas coisas ficam girando aqui. Então, é o orçamento público a serviço do desenvolvimento.
Uhum. Bordalho. Está elaborando ainda um plano de governo?
Sim, nós estamos trabalhando agora. Recentemente dividimos grupos. Cada grupo, até o Gentil pode, e aí pode me ajudar nisso, né? Nós estamos dividindo o grupo em quem entende em educação, né, os que entendem em saúde.
Cada um na sua área.
Isso, no desenvolvimento, justamente. Nós estamos em fase de divisão. Que o grupo pequeno, com mais capacidade dentro do assunto, o trabalho rende mais, ademais. Uhum. Né? Temos nessa fase agora, estamos construindo a proposta.
Sim.
Que ela seja contemplativa, que de fato represente solução para os problemas de Lagoa, e que eu possa, ademais, defender ela com dignidade.
Uhum. Importante. E da Costa? E daí?
E aí? Então, a gente está... Eu quero voltar um pouquinho na história da Fênix, ou de ressurgir das cinzas.
Das cinzas.
Na verdade, num outro momento, em outro veículo de comunicação, também fizeram uma pergunta semelhante. Eu acho que em nenhum momento o PT de Lagoa Vermelha esteve nas cinzas. Nós estávamos introspectivos, talvez, discutindo as nossas prioridades e as nossas ações futuras. E, nesse sentido, a gente se organizou para chegar nesse momento. Houve um momento, inclusive, você deve se lembrar, que o PT chegou a estar com comissão provisória, e eu fui a presidenta naquela ocasião. Então, assim, a partir daquele momento, a gente passa a fazer um estudo de futuro partidário. E acho que hoje nós vivemos um momento muito especial. Além de termos candidatura própria, de pré-candidatura própria, nós temos um governo federal com o qual nós temos um diálogo aberto, a gente consegue falar com os ministérios diretamente, e etc. E acho que vai ser uma linda campanha eleitoral que nós vamos fazer no município. E acredito também o seguinte, que nós temos que, junto com a imprensa, pedir que a imprensa nos ajude nesse sentido a dar a César o que é de César. Existem pessoas se apropriando de movimentos, de projetos do PAC, projetos que são projetos governamentais, que não têm nada a ver com o legislativo, e que devem ser creditados a quem de direito.
Isso.
Tanto a nível federal quanto a nível estadual. Tem coisas do Avançar RS também que estão sendo colocadas na conta de algumas pessoas que não estavam realmente fazendo esse trabalho. E acreditamos que, a partir desses nossos grupos de discussão de diretrizes de programa de governo, nós podemos chegar a um belo programa para apresentar quando for o momento.
No momento oportuno.
Exatamente.
Isso. Muita gente poderia conversar, mas a gente vai voltar a conversar, não é mesmo, seu Gentil? O que, que teria ainda para acrescentar?
Com certeza, Ademar. A gente vai, se Deus quiser, voltar a conversar.
Claro,
né?
Claro.
Porque a gente, na verdade, na peleia que a gente luta pelo bem-estar da comunidade, do povo lagoense, a gente não se cansa nunca, né? Então a gente está à disposição da comunidade.
Sim.
Aí. E colocando uma coisa aí, né, Ademar, eu sempre, quando a gente sai para fazer uma campanha política, eu uso a cobrar daquela pessoa que a gente elegeu, né?
Isso.
Então, por isso mesmo, a gente articulou aí um movimento, né, que não tem, esse é um movimento da comunidade lagoense. Eu quero pedir que a comunidade lagoense abrace essa causa, como nós fizemos diretamente, lutando para dias melhores para a comunidade. Se nós se abraçar e assinar essas listas desse movimento aí, eu tenho certeza que nós íamos ser vitoriosos em saúde aqui, em educação, melhor, né, do que nós temos, né?
Uhum.
Então é o que a gente, o apelo que a gente faz, né, nesse sentido, né? Porque eu acho que a política, ela é necessária, tá dentro da nossa casa, né?
Isso.
Aquela pessoa que se renega à política, eu acho que ele está errado, porque ele não está lutando nem a favor dele.
Uhum.
Então, mas vamos separar as coisas, né? Um projeto da comunidade lagoense, enganjar tudo junto para dias melhores aqui. Né?
Verdade.
Deixemos a questão partidária de lado. Né?
Eu acho que os interesses da comunidade acima de tudo.
Acima de tudo. Né? Então, que a gente trabalha nesse sentido, Ademar.
Isso mesmo. Fala, Ouro, para concluir.
Pois é, Ademar. Eu acho que, se tratando de política, você não pode esquecer a questão da seriedade, a honestidade de quem lida com o orçamento público, né? A responsabilidade, né, Ademar? Também o fato da renovação, a inovação, novas ideias. Eu até gostaria, Ademar, de aproveitar aqui para fazer um apelo, sabe? O que, que eu tenho visto, Ademar, a opinião da população sobre política, sabe? A política está um tanto meio demonizada. Uhum. Parece que foi uma onda importante para certas pessoas, sabe? Mas eu queria fazer um contraponto. Queria fazer uma convocação, um apelo de participação. Dizendo, Ademar, que a política não é uma coisa feia. É uma coisa muito mais santa do que pecadora. Quando você tem na política, quando você vê ela como a arte de fazer o bem comum, você vê que coisa mais maravilhosa isso, né? É claro, Ademar, que falam de corrupção, falam de negociata, mas não são todos que fazem negociata. Você me entende? Então, a juventude, Ademar, as mulheres, os negros, todos devem participar da política. A política é uma coisa santa e não tem mistério nenhum. O que precisa é renovar, é novas ideias entrar na política. Isso que precisa. Deste modo, nós vamos construir a nova Lagoa Vermelha. Portanto, gente, venham participar. Obrigado, Ademar.
Valeu. Obrigado, Ida.
Obrigada, Ademar. É sempre um prazer.